Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português nesta terça-feira, 18 de julho de 2023. Aqui na capital americana estão neste momento 32 graus centígrados. O microfone está na Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Rússia bombardeia Odessa e avisa perigos para navios se a Ucrânia continuar a exportar cereais. Soldado americano preso pela Coreia do Norte após atravessar linha de demarcação entre as duas Coreias. Submarino nuclear americano chega à Coreia do Sul. A nossa primeira meia hora é dedicada à Angola e, como títulos, temos: as autoridades angolanas detalham as centenas de milhões de dólares desviados para bancos estrangeiros.
Aqui penso que o Estado angolano poderá dispô-lo através de vários acordos políticos onde esses bens estão localizados e apreendidos, claro.
Será difícil, não é possível trazer o dinheiro no país, salvo boa vontade destes países.
Subsídios aos deputados vão resultar em manifestação.
Do MPLA não esperaríamos absolutamente nada. Agora, da oposição esperaríamos sim, porque são entes que literalmente representam o povo, o povo sofredor.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos aqui dar uma volta pelo mundo em notícia. A Rússia disse hoje ter levado a cabo ataques contra Odessa e Mykolaiv, na costa ucraniana do Mar Negro, em retaliação por um ataque na segunda-feira que danificou uma ponte que liga a Rússia à Crimeia. A Ucrânia, por seu lado, disse ter abatido 6 mísseis e 21 drones sobre Odessa, mas que houve danos no terreno causados por destroços e explosões. Entretanto, um porta-voz do Kremlin avisou que a continuação da exportação de cereais ucranianos não será segura sem a participação da Rússia. O porta-voz disse que haverá riscos se um acordo for formalizado sem Rússia. Após a Rússia se ter retirado do acordo para a exportação de cereais ucranianos a partir de portos no Mar Negro, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs a continuação da exportação através de um acordo envolvendo as Nações Unidas, a Turquia e a Ucrânia. Um cidadão americano, aliás, um soldado americano, foi detido pela Coreia do Norte depois de ter ilegalmente atravessado a fronteira entre as duas Coreias na chamada Zona de Segurança Conjunta. O comando da ONU estacionado na zona fronteiriça disse estar em contato com as autoridades militares da Coreia do Norte para resolver o incidente, afirmando que o detido se encontrava a efetuar um programa de orientação local quando atravessou a linha de demarcação. Fontes oficiais americanas citadas pela Reuters disseram que o soldado atravessou propositadamente a linha de demarcação sem autorização e fazia face a uma medida disciplinar militar. Não houve qualquer troca de tiros na cidade fronteiriça, onde os soldados das duas Coreias estão frente a frente nessa zona de segurança conjunta. O incidente com o soldado americano surge numa altura de crescentes tensões na Península Coreana, com os Estados Unidos a enviarem um submarino nuclear e dois navios de mísseis para um porto na Coreia do Sul. Isto numa visita que a Marinha Americana disse destinar-se a refletir o empenho de ferro dos Estados Unidos para com a Coreia do Sul e demonstrar prontidão, resolução e capacidade das forças submarinas dos Estados Unidos. Em Seul há conversações para se acordar numa resposta coordenada nuclear se a guerra eclodir na região. O antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter sido formalmente informado pelo procurador especial Jack Smith, que é alvo de uma investigação de um grande júri, a averiguar os esforços para se anular o resultado das eleições presidenciais de 2020. Escrevendo na plataforma Truth Social, Trump disse que lhe foi dado 4 dias para comparecer perante o grande júri. Os seus advogados e o procurador recusaram comentar. Ainda hoje, advogados de Trump e do investigador especial deverão comparecer perante a juíza Eileen Cannon, na Flórida, para discutir questões relacionadas com as acusações já feitas contra Trump, sobre a sua alegada posse ilegal de documentos secretos. Os advogados de Trump tinham anteriormente pedido adiamento indefinido julgamento. O ex-presidente faz também face a acusações em Nova Iorque de falsificação da contabilidade num pagamento feito a uma atriz de filmes pornográficos e ontem o Supremo Tribunal da Geórgia rejeitou o pedido dos advogados de Trump para bloquear uma investigação da Procuradoria Estadual alegadas tentativas de interferência com os resultados das presidenciais nesse estado onde Trump perdeu. O Supremo Tribunal de Espanha ordenou que a Interpol extradite de imediato para os Estados Unidos o antigo diretor de Serviços de Inteligência Militar da Venezuela, procurado pelas autoridades americanas por alegado envolvimento no tráfico de drogas. Na semana passada, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tinha negado um pedido de Hugo Carvajal para anular uma ordem de extradição autorizada para a Espanha. O seu advogado, a Procuradoria Americana e a Interpol recusaram comentar. A China e a Argélia concordaram em fortalecer a cooperação na segurança, defesa e política, disse a agência de notícias Nova China. A China apoia a entrada da Argélia no grupo do BRICS, disse-se em declaração conjunta. O líder do Tchad, o general Idriss Déby Itno, perdoou mais 110 pessoas que haviam sido condenadas a penas de prisão na sequência de manifestações letais contra o regime em outubro. As Nações Unidas disseram que o projeto de lei de imigração ilegal do governo britânico contradiz as obrigações do país ao abrigo da lei internacional. A lei já foi aprovada pelo Parlamento e aguarda agora a assinatura do rei Carlos III.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Suíça e a Singapura encabeçam a lista dos países catalogados pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República Angolana como os destinos dos maiores depósitos em bens e valores que terão sido subtraídos do país, conforme nos conta o Coque Mukuta.
Deste património, por exemplo, o empresário angolano Carlos São Vicente, que cumpre uma pena de prisão em Angola por peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais, possui só em Singapura uma conta bancária com 558 milhões de dólares americanos que se encontra congelada pelas autoridades daquele país. Os dados da recuperação de capitais foram avançados pela diretora dos Serviços Nacionais de Recuperação de Capitais, Eduarda Rodrigues, e publicados na página oficial da instituição, que dão conta que só em países europeus estarão depositados mais de 1.000 milhões de dólares, enquanto em Singapura estão localizados mais de 700 milhões de dólares. Para o jurista Manuel Cangundo, com acordos políticos, Angola consegue trazer para o território nacional estes valores.
São bens que já foram recuperados. Aqui penso que o Estado angolano poderá dispô-lo através de vários acordos políticos entre o Estado angolano e os Estados onde esses bens estão localizados e apreendidos, claro.
Já o jurista Agostinho Sicato entende que as autoridades angolanas terão de depender da vontade política destes países, uma vez que muitos deles têm interesses nestas fortunas.
De cooperação entre os países será difícil, não é possível trazer o dinheiro no país, salvo boa vontade destes países. Fora disto, não é possível trazer o dinheiro utilizando os métodos, a norma jurídica angolana, mesmo a nível do direito internacional. Portanto, isso vai reger-se no âmbito da cooperação que esses países têm com Angola, o que não acredito que seja fundamentalmente neste domínio. Portanto, não vem dinheiro, pode vir excepcionalmente um ou outro país, mas não haverá dinheiro, esses países não vão libertar o dinheiro para Angola.
De acordo com a diretora dos Serviços Nacionais de Recuperação de Capitais da Procuradoria-Geral da República, havia vários processos crimes em curso, mas o que prevaleceu foi a entrega voluntária de bens. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigada, Coque. A salientar que na lista publicada pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos ainda se destaca as Bermudas, com mais de 200 milhões de dólares, Portugal com quase 21 milhões de euros, Luxemburgo com mais de 3,5 milhões de dólares, Chipre com 584 milhões de dólares e o Reino Unido com 250 milhões de dólares. A entrega voluntária de bens permitiu recuperar cerca de 1 mil milhões de dólares. A questão dos subsídios atribuídos recentemente aos deputados continua a causar protestos e para este sábado está prevista uma manifestação em Luanda contra isso. Os organizadores da denominada Ação Popular, que visa impugnar a resolução que determinou o aumento dos subsídios de instalação e de fim de mandato dos deputados, dizem ter já notificado o governo provincial de Luanda sobre a marcha pacífica prevista para este sábado. E é isso apenas um próximo passo, dizem eles. Venâncio Rodrigues.
O jurista Helder Chiuto, porta-voz da organização do evento, disse à Voz da América esperar que a marcha seja autorizada ao abrigo da lei.
Devemos ser a partir de amanhã, depois de amanhã, poderá haver uma resposta em sentido positivo. Certamente vamos marchar para protestar este aumento galopante, em que denominamos como aumento milionário, de um mero subsídio de instalação e de outro subsídio de fim de mandato, que o nosso entender foi de todo arrepiante, tendo em conta o contexto atual, porque concorre contra o pobre, contra o pacato cidadão, contra o mais desfavorecido.
Os protestos que os organizadores esperam vir a estender-se pelo país serão seguidos de uma ação judicial para impugnar o ato jurídico e solicitar ao tribunal que o declare nulo e justo e sem qualquer efeito, segundo Helder Chiuto. O jurista angolano precisou que os protestos visam demonstrar a indignação da sociedade pela decisão tomada pelos deputados, incluindo os da oposição, de quem, segundo disse, se esperava uma postura diferente.
Estar ali é para viver momentos de lazer e de confortos, quando o povo que diz representar está na rua, dormir na rua, crianças. Porque do MPLA não esperaríamos absolutamente nada. Agora, da oposição esperaríamos, sim, porque são esses que literalmente representam o povo, o povo sofredor. Portanto, ter que aprovar esses valores milionários sem consultar previamente, no mínimo, o povo que diz estar representado, é como se fosse uma punhalada pelas costas. É para tudo bem que o dinheiro foi aliciante. E o M, como se diz na gíria, macaco velho. Colocou aquilo numa forma de casca de banana.
A resolução aprovada pela Assembleia Nacional atualizou os subsídios de instalação e de fim de mandato dos deputados de 22,6 milhões de kwanzas, cerca de 27 mil dólares americanos, e 24,5 milhões de kwanzas, perto de 29 mil dólares americanos. A UNITA, o principal partido da oposição angolana, anunciou recentemente que vai partilhar 50% do subsídio de instalação dos seus deputados, naquilo que ficou entendido como uma tentativa de baixar a onda de críticas de que foi alvo pela sociedade por não ter rejeitado a sugestão da Assembleia Nacional. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Quem trabalha espera, ao fim de muitos anos, uma reforma para a qual contribuiu, mas isso não foi o que aconteceu a cerca de 2 mil ex-trabalhadores do comércio interno que aguardam por reforma em Malanje. Com efeito, mais de 1.800 ex-funcionários de empresas, Ermista, Egrosbal, Emprotel e Egrosbind, do extinto Ministério do Comércio Interno em Malanje, aguardam por reforma e integração no sistema de prestação social do Instituto Nacional de Segurança Social. A história com Isaías Soares.
O problema que se arrasta desde 1992, ano em que foram extintas as referidas unidades económicas estatais, é do conhecimento da atual Presidente da República, que em abril do ano em curso declinou responsabilidades ao Ministro Dimissionário da Indústria e Comércio para o tratamento da questão. O não pagamento de indenizações e aposentação por tempo de serviço ou por idade afeta milhares de ex-trabalhadores daquele setor em todo o país, cujas idades variam entre 50 a 90 anos. A nível de Malanje, o porta-voz da Comissão, Manuel Adão Francisco, diz que a situação social de muitas famílias, 2.833 trabalhadores catalogados, dos quais 618 do sexo feminino e 125 masculino, é lamentável.
No dia 3 de abril do corrente ano 2023, fizemos uma carta dirigida à Sua Excelência, Presidente da República. Este, por sua vez, em menos de 15 dias, deu-nos a resposta. Procedeu o assunto ao Ministério do Comércio, propriamente ao gabinete do senhor Ministro da Indústria e Comércio. Apenas o Ministro, durante 90 dias, remeteu o seu silêncio.
Mais de 100 pessoas já faleceram até o presente ano e outros continuam doentes e sem quaisquer apoios.
Dos trabalhadores que temos cadastrados no nosso arquivo, temos acima de 100 boletins de óbito. Se nós voltarmos a escrever para o ministro e quer para o Presidente da República, esta carta vai anexa com boletins de óbito.
Marcelina Francisco, 73 anos de idade e viúva de um dos trabalhadores falecidos, e acredita que o assunto deve ser resolvido a nível do chefe do Poder Executivo.
Dava a fazer o trabalho das lavras, mas por causa das doenças, a atenção todo o tempo, desconsegui. Estou mesmo a passar mal, por acaso. Pedimos ao senhor Presidente que olhe para a nossa situação, da maneira que se encontram neste país que estamos a sofrer.
Tomás Kisanga, 86 anos de idade, ex-funcionário da Eremista, admite que o governo angolano nunca se importou com os quadros que no passado sustentaram a vida do país.
Esse trabalho que fizemos não tem nenhum fim. Quem o governo quer de novo, afinal de contas? Quem o pensa passar de nós? Temos filhos, temos mulheres para sustentar. Já que quem está velho não come mais. Quem está vendo para o seu filho? Não estamos a pedir esmola, estamos a cansar, mas estamos a pedir o nosso trabalho.
A voz da América Malães contactou a direção da União dos Sindicatos Locais, mas sem qualquer subsídio, porquanto os arquivos do então Sindicato do Comércio não figuravam no leque de documentos da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
A recente visita do Presidente da República ao município petrolífero do Soio, na província do Zaire, deixou enfurecidos ativistas políticos e cidadãos daquela região. Esperavam avistar-se com João Lourenço, que na ocasião visitou a base da Marinha de Guerra local, quando os locais queriam colocar as grandes preocupações da população, mas não foi possível. O governo do Zaire referiu que o único ponto da agenda do Presidente foi a sede da Marinha da Guerra no Soio. Manuel José.
Foi a 10 de julho, o dia da Força Marítima Angolana, a Marinha de Guerra, e o Presidente da República visitou a base do Soio da Marinha de Guerra. Alguns ativistas políticos e nativos locais tinham planos de ter um encontro com o titular do Poder Executivo, mas na agenda do Presidente da República, ao Soio, não constava nenhum outro encontro. Isto deixou enfurecido alguns nativos que gostariam de se avistar com o Presidente da República e apresentar os principais problemas que afetam o município petrolífero.
E ele veio aqui, mas a segurança foi muito, muito mais. Não soubemos se ele tinha a desconfiança da província ou não. O que encheram lá são militares na parte da segurança. E muitos de nós mesmo não conseguimos determos aquela oportunidade de poder falar ou se encontrar com ele assim pessoalmente.
O senhor Matica é o representante do Bloco Democrático naquela região, que diz ter ficado frustrado por não poder apresentar os grandes desafios do município, o presidente.
O município não tem condições. Em todas as áreas que eu posso dizer, o município está mesmo mal. A educação também está mal. Nada que está bom aqui no Soio. Na parte das empresas, que é o ponto mais que está poder dificultando muito, muito mais. Infelizmente, o que estão a trabalhar são estrangeiros. Os natos não estão a trabalhar. A palavra de conforto na entrada do senhor presidente, dizendo que não vai poder melhorar o que está bom, corrigir o que está mal, mas tudo é ao contrário. Quer dizer, estragou mais o que estava mora normal e piorou o que estava já mal.
O jovem que se identificou apenas por Dadão diz já não ter esperança.
Eu já sei que as coisas vão melhorar. O que martelar minha cabeça? Não haverá mudança nenhuma. Que as promessas vêm de longa data. Não mudou nada. Não há mudança.
O ativista do Soio, Raul Paulo, conta que nem o próprio rei do povo do Soio foi permitido esperar no aeroporto, presidente.
E na recepção dele não permitiram que o rei do povo estivesse presente. Um executivo dele, municipal, em colaboração com a segurança dele, e tiraram o rei do povo à força no aeroporto, que é o dono do território.
Para o morador do Soio, desde que nasceu, ao presidente apenas interessa a sua segurança.
É um presidente que não tem o espírito de pertença, mas não é para segurar o próprio nato.
levar o nosso peixe fora do país quando o angolano compra o carapau a mil kwanza. E nós somos obrigados a alimentar-se de cabanha, de lambula. Isso é grave, porque não querem deixar os angolanos fazerem a pesca, e quem tem que fazer é o estrangeiro quando eles ganham milhões e milhões de dólares. E o povo fica a comer capim. Isso não pode.
A Voz da América conversou com o porta-voz do governo do Zaire, que disse: a agenda do presidente não é da competência do governo local. Não constava nenhum encontro com membros da sociedade civil, nem com outros cidadãos. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655, também em onda média nos 1.530. Aqui em Washington, nos estúdios da Voz da América, está convosco a Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção e a nossa engenheira de som é Nashwan Kali. De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. Voz da América, emissão vespertina em português. O presidente angolano João Lourenço recebeu ontem em Luanda a presidente do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, o Exim Bank, Rheta Jo Lewis, para discutir a cooperação entre os dois países. A discussão centrou-se nos projetos financiados por aquela instituição americana. Joe Lewis disse que nas conversações com o presidente angolano discutiu os meios de se aprofundar as relações económicas e recordou que em junho o banco concedeu 900 milhões de dólares a Angola para apoiar a construção do centro de energia solar fotovoltaica. No início deste ano, o Exim Bank assinou um memorando de entendimento com Angola para financiar a produção de energias renováveis no valor de 2 mil milhões de dólares. O Exim Bank forneceu também recentemente apoio financeiro para a compra de aviões Boeing para as linhas aéreas angolanas TAC.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol feminino. Quinta-feira inicia-se o Campeonato do Mundo, que vai decorrer na Austrália e Nova Zelândia, o que significa que os adeptos em redor do mundo vão ter que se adaptar às diferenças horárias, que são muitas, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde vamos ter muitos jogos de madrugada. O campeonato inicia-se, como dissemos, na quinta-feira. Há 8 grupos de 4 nações cada. Estão lá 4 equipas africanas. A Nigéria está no grupo B com a Austrália, Canadá e Irlanda. Zâmbia está no grupo C com Costa Rica, Japão e Espanha. Este é um grupo muito difícil para as zambianas. A África do Sul está no grupo G com Argentina, Itália e Suécia. Marrocos no grupo H com Colômbia, Alemanha e Coreia. Na quinta-feira abre o campeonato com um jogo do grupo A. Nova Zelândia a defrontar a Noruega, que é a favorita para este jogo. Austrália defronta a Irlanda no grupo B. Austrália é favorita. E também no grupo B, a Nigéria defronta o Canadá. Canadá é favorito. Entretanto, a seleção da Austrália protestou junto da FIFA contra o facto dos prémios monetários serem menores no Campeonato do Mundo das Mulheres quando comparado com o Campeonato do Mundo masculino. A Associação de Futebolistas Profissionais da Austrália disse que a FIFA oferece apenas um quarto da quantia dada no recente Campeonato do Mundo masculino em Qatar, nomeadamente 110 milhões de dólares contra os 440 milhões do Qatar. Há notícias, contudo, que dizem que os prémios monetários deste campeonato são cerca de 150 milhões de dólares, 10 vezes mais do que em 2015, mas, portanto, ainda muito aquém do campeonato masculino. A FIFA não respondeu, mas a Federação Internacional de Futebol teve dificuldades em vender os direitos de televisão na Europa, chegando mesmo a ameaçar não transmitir jogos para o continente devido às fracas ofertas vindas da Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália, cujas ofertas alegadamente eram entre 1 milhão e 20 milhões de dólares, quando para os homens as ofertas foram entre 100 e 200 milhões. A FIFA chegou a um acordo depois de fazer notar que, embora as audiências dos jogos femininos sejam menores, são cerca de 50 a 60% dos jogos do futebol masculino, pelo que os direitos de transmissão deveriam refletir isso. O Wall Street Journal disse que a FIFA vai receber na totalidade de direitos em redor do mundo 200 milhões de dólares, o que fica aquém do que previa em 100 milhões. Previa, portanto, receber um total de 300 milhões de dólares. Em termos da presença de espectadores, espera-se um recorde de mais de 1 milhão de pessoas nos jogos, o que é um recorde, como dissemos, embora na Nova Zelândia o entusiasmo seja pouco. 20 mil bilhetes vão estar a ser distribuídos, sem custo, para tentar intensificar o entusiasmo. Nova Zelândia não é país de futebol, é país de rugby. E falando de dinheiro de futebol, Real Madrid anunciou que teve um lucro de 11 milhões e 800 mil euros na época passada, quarto ano consecutivo com lucros.
E vamos agora para Moçambique, onde Ramos Miguel nos diz que há problemas dentro do Sindicato Nacional dos Jornalistas.
O Sindicato Nacional dos Jornalistas, SNJ, elege esta semana um novo secretário-geral em conferência que poderá frustrar a expectativa da classe jornalística moçambicana por alegar da falta de transparência na sua organização, incluindo o fato de concorrerem para o cargo pessoas que já não estão a fazer jornalismo. Esta conferência é aguardada com enorme expectativa porque a classe jornalística acredita que possa tirar o sindicato do marasmo em que se encontra, tanto mais que o atual secretariado está fora de mandato já faz bastante tempo. Três candidatos concorrem para o cargo de secretário-geral, dois dos quais já reformados e que, de alguma forma, desempenharam funções no sindicato, que no passado foi bastante influenciado pelo partido no poder. Para o jornalista Luís Nhachote, que faz parte do Grupo Internacional de Jornalismo Investigativo, há aqui uma tentativa de colocar no SNJ um secretário-geral da confiança do partido no poder.
Se nós formos a ver, talvez não seja preciso muito esforço, porque o corpo que compõe o Sindicato Nacional de Jornalistas, eu, grosso modo, é de jornalistas da Rádio Moçambique, da televisão de Moçambique e do Jornal Notícias. Não me parece, dentro desses jornais, não haja que não seja da Frelimo.
Contudo, a fonte da Frelimo, ouvida pela Voz da América, negou que o partido esteja a apoiar qualquer candidato para a eleição do próximo dia 20 em Mafambice. O jornalista Laurentius Makoko diz que não augura bons resultados desta conferência, sobretudo pela forma como foi organizada.
São muito mais os jornais do setor público é que pagam as cotas, exatamente porque são descontados no seu próprio salário. O grosso dos jornais que andam na imprensa independente pagam as cotas também porque não há nenhum incentivo para que isso aconteça. Então, praticamente, quando se vai à conferência para se eleger o novo secretário-geral, normalmente os que têm direito ao voto são exatamente esses que têm as cotas em dia. Então, acabam também escolhendo um indivíduo oriundo do jornalismo dito público, como se isso fosse o requisito para que seja um bom secretário-geral.
Makoko lamenta que tenham sido resgatados indivíduos que já não estão nativos.
Veja aqui para os jornalistas dos que vão concorrer. O único um pouco outsider é o Shur, mas já é tão garantido de alguma forma que Shur não vai passar. Os votantes normalmente são oriundos da imprensa pública, então o voto é alguém que também vem da imprensa pública. Está lá a Delfina Mugabe, regional ser reformada. O outro que foi PSA da TVM já não está a exercer as suas funções. Então, praticamente, nesses dois, se escolhe um, o que é que efetivamente vai fazer?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Som de Rita Lee com Baila Comigo, que chegamos ao final dos nossos primeiros 30 minutos de emissão, uma emissão de hora e meia, que agora vai ser apresentada pelo Amancio Miguel, aqui sentado ao meu lado.
Um banho de sol, baila com...
São 13:30 aqui em Washington, D.C. e já estamos na segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América, nesta terça-feira, que é o dia 13 de julho de 2023, é o dia de Mandela. Na sua companhia, na sonoplastia, Ana João Calo, Mariano Bartolomeu na realização, eu sou Amancio Miguel. Dentro de instantes, as notícias com Ana Guedes. E nas notícias iremos destacar que a Rússia bombardeia Odessa e avisa de perigos para navios se a Ucrânia continuar a exportar cereais. Soldado americano preso pela Coreia do Norte após atravessar a linha de demarcação de duas Coreias. Submarino nuclear americano chega à Coreia do Sul. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe. Em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras. Isto é Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Presentes em São Tomé e Príncipe com o nosso próprio retransmissor. Acompanhe as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no Twitter, no YouTube e no Instagram. Também temos as chamadas histórias curtas, as short stories. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, Ana Guedes apresenta as notícias do mundo.
A Rússia disse hoje ter levado a cabo ataques contra Odessa e Mykolaiv na costa ucraniana do Mar Negro em retaliação por ataque na segunda-feira que danificou uma ponte ligando a Rússia à Crimeia. A Ucrânia, por seu lado, disse ter abatido 6 mísseis e 21 drones sobre Odessa, mas que houve danos no terreno causados por destroços e explosões. Entretanto, um porta-voz do Kremlin avisou que a continuação da exportação de cereais ucranianos não será segura sem a participação da Rússia. E o presidente ucraniano, por seu lado, propôs a continuação da exportação através de um acordo envolvendo as Nações Unidas, a Turquia e a Ucrânia. Um soldado americano foi detido pela Coreia do Norte depois de ter ilegalmente atravessado a fronteira entre as duas Coreias na chamada Zona de Segurança Conjunta. O comando da ONU, estacionado na zona fronteiriça, disse estar em contato com as autoridades militares norte-coreanas para resolver o incidente. O incidente com o soldado americano surge numa altura de crescentes tensões na Península Coreana, com os Estados Unidos a enviarem um submarino nuclear e dois navios de mísseis para um porto na Coreia do Sul. Em Seul, entretanto, há conversações para se acordar numa resposta coordenada se a guerra eclodir na região. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje ter sido formalmente informado pelo procurador especial Jack Smith, que é alvo de investigação de um grande júri, para averiguar os esforços para se anular o resultado das presidenciais de 2020. Escrevendo na plataforma Truth Social, Trump disse que lhe foi dado 4 dias para comparecer perante o grande júri. Os seus advogados e o procurador especial recusaram comentar. Em Espanha, o Supremo Tribunal ordenou que a Interpol extradite imediato para os Estados Unidos o ex-diretor de Serviço de Inteligência Militar da Venezuela, com cuidados americanas, por alegado envolvimento no tráfico de drogas. Na semana passada, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos negara o pedido de Hugo Carvajal para anular uma ordem de extradição autorizada pela Espanha. As Nações Unidas disseram que o projeto de lei de imigração ilegal do governo britânico contradiz as obrigações do país ao abrigo da lei internacional. A lei, aprovada já pelo Parlamento, aguarda a assinatura do rei Carlos III e significa que imigrantes que cheguem ilegalmente à costa da Grã-Bretanha por barco não terão direito a pedir asilo na Grã-Bretanha. Dong Jiwei, destacado funcionário dos Serviços de Espionagem e Segurança da China, foi hoje nomeado diretor do Departamento de Segurança Nacional em Hong Kong. O Departamento de Segurança Nacional de Hong Kong foi criado após a imposição em Hong Kong de uma lei de segurança nacional em 2020 que criminaliza atos de subversão, conluio com forças estrangeiras e terrorismo e tem sido usada para perseguir e prender ativistas pró-democracia. Por último, 26 partidos indianos da oposição anunciaram a formação de uma aliança com o nome de Índia para tentarem derrotar o partido BJP do primeiro-ministro Narendra Modi nas eleições previstas para maio do próximo ano.
13:35, depois das notícias com Ana Guedes, vamos agora ao espaço de reportagem e análise. Começamos na Guiné-Bissau, onde faltam 9 dias para o início da 11ª legislatura. O novo governo entra em funções depois da tomada de posse dos novos deputados, marcado para o final deste mês. Lassana Kassamá.
Já no próximo dia 27 de julho, com os deputados eleitos nas eleições legislativas de 4 de junho, vão tomar posse. E é a partir daí que o próximo governo será formado e, consequentemente, entrar em funções. No entanto, está na cara dos guineenses que a dose de expectativa sobre o futuro governo está muito elevada.
Eu acredito que vão cumprir com promessas, principalmente para a área de educação, saúde, infraestrutura, produtos de primeira necessidade.
O que tem a ver com a escola, com saúde, com o desenvolvimento total do país.
Outro fator também que pode ser determinante é a exportação de caju. Se é que vão ter tempo de fazer isso, porque já estamos na época chuvosa.
As promessas do PA e Terra Arranca durante a campanha eleitoral resumiam-se a acabar com a fome através da viabilização da campanha e comercialização da castanha de caju, combater a corrupção, promover maior investimento nas áreas de infraestruturas, reconduzir milhares de médicos e professores expulsos da função pública pelo governo cessante, reforma nos sistemas de saúde e educação, criação de banco de fomento para as mulheres e subsídios de maternidade, maior contenção nas despesas públicas mediante a redução de viagens e outras medidas para o efeito. Todavia, na opinião do investigador e escritor Samba Barry, tais promessas são realizadas, mas não acredita que sejam possíveis em 4 anos de governação, devido ao que chama de hipocrisia política dos adversários.
O confronto político com os adversários, mais a hipocrisia política, vai ser o maior obstáculo do governo para atingir a meta dos seus propósitos.
Ao professor e ativista social Sumaila Guiola perguntamos até que ponto as promessas eleitorais do PA e Terra Arranca podem ser implementadas a breve trecho. A resposta disse que ainda é muito cedo fazer uma avaliação nesta perspectiva, mas destacou o seguinte.
Uma coisa é certa, o povo da Guiné-Bissau está cada vez mais consciente dos seus direitos, está cada vez mais vigilante e cada vez mais exigente com os seus governantes. Os próximos 4 anos serão de muita fiscalização.
Um dos itens que constam do programa eleitoral do PA e Terra Arranca tem a ver com o combate à corrupção. Para isso, Sumaila Guiola aponta.
Sem uma justiça transparente e despartidarizada, nós não podemos falar de combate sério à corrupção.
O investigador e escritor Samba Barry precisou, entretanto, o que deve ser feito para que as promessas eleitorais possam ser transformadas em realidade.
Esta coligação deve afastar-se, primeiro, de vinganças políticas e provocações de guerra política. Segundo, preocupar seriamente com os problemas do povo, começando pelo combate à fome.
Ainda sobre as promessas eleitorais, é isso que disse o professor e ativista social Sumaila Diallo.
O banco de fomento para as mulheres pode ser bom, mas mais do que isso, é preciso dinamizar a economia nacional no sentido de tirar as centenas e milhares de mulheres que asseguram o funcionamento da economia nacional na situação de informalidade, o que passará pela sua integração no sistema de segurança social.
Guineenses ansiosos sobre a resolução dos principais problemas do país, isto a menos de 2 semanas para a posse dos novos deputados e consequente formação do futuro governo. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Moçambique, onde o Sindicato Nacional de Jornalistas, SNJ, elege esta semana, concretamente no dia 20, um novo secretário-geral, numa conferência que poderá frustrar, tal como reporta o Ramos Miguel, a expectativa da classe jornalística do país por falta de transparência na sua organização, incluindo o facto de concorrerem para o cargo indivíduos que já não estão a fazer jornalismo. Indivíduos reformados. Ramos Miguel em Maputo.
3 candidatos concorrem para o cargo de secretário-geral, 2 dos quais já reformados e que, de alguma forma, desempenharam funções no sindicato, que no passado foi bastante influenciado pelo partido no poder. Para o jornalista Luís Nhachote, que faz parte do Grupo Internacional de Jornalismo Investigativo, há aqui uma tentativa de colocar no SNJ um secretário-geral da confiança do partido no poder.
Se nós formos a ver, talvez não seja preciso muito esforço, porque o corpo que compõe o Sindicato Nacional de Jornalistas, eu, grosso modo, é de jornalistas da Rádio Moçambique, da televisão de Moçambique e do Jornal Notícias. Não me parece, dentro desses jornais, não haja que não seja da Frelimo.
Contudo, a fonte da Frelimo, ouvida pela Voz da América, negou que o partido esteja a apoiar qualquer candidato para a eleição do próximo dia 20 em Mafambice. O jornalista Laurentius Makoko diz que não augura bons resultados desta conferência, sobretudo pela forma como foi organizada.
São muito mais jornais, os jornais do setor público é que pagam as cotas, exatamente porque são descontados no seu próprio salário. O grosso dos jornais que andam na imprensa independente pagam as cotas também, porque não há nenhum incentivo para que isso aconteça. Então, praticamente, quando se vai à conferência para se eleger o novo secretário-geral, normalmente os que têm direito ao voto são exatamente esses que têm as cotas em dia. Então, acabam também escolhendo um indivíduo oriundo do jornalismo dito público, como se isso fosse o requisito para que seja um bom secretário-geral.
Mas qual lamenta que tenham sido resgatados indivíduos que já não estão no ativo?
Eu já tenho personalista dos que vão concorrer. O único um pouco outsider é o Shur, mas já é tão garantido de alguma forma que o Shur não vai passar. Os votantes normalmente são oriundos da imprensa pública, então o voto é alguém que também vem da imprensa pública. Está lá a Delfina Mugabe, regional se reformada. O outro que foi PSA da TVM já não está a exercer as suas funções. Então, praticamente, nesses dois, se escolhe um, o que é que efetivamente vai fazer?
A conferência vai ter lugar em Mafambice, a cerca de 30 km da cidade da Beira, em Sofala, o que para o jornalista Egídio Plácido é estranho, porque o evento fugiu das zonas urbanas onde está concentrada a maior parte dos jornalistas. Isto vai fazer com que esses jornalistas não votem.
E isto, efetivamente, vai acabar por favorecer aqueles que há muito tempo vêm de forma ilegal dirigindo o Sindicato Nacional de Jornalistas. Portanto, é um cenário que não é bonito e eu acho que devia estar ou na cidade da Beira, ou na cidade de Maputo, ou mesmo na cidade de Nampula, onde a maioria dos jornalistas podiam ter acesso de presente como delegados e potenciais eleitores. Portanto, é uma conferência estranha e que, de certa forma, belisca um pouco a transparência que todos nós estamos à espera.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo para Luanda, a questão dos subsídios atribuídos recentemente aos deputados continuam a causar protestos e para este sábado está prevista uma manifestação, tal como dizia, em Luanda, contra isso. Organizadores da Marcha Ação Popular, que visa impugnar a resolução que determinou o aumento do subsídio de instalação e de fim de mandato de deputados, dizem ter já notificado o governo provincial de Luanda sobre a marcha, que dizem ser pacífica, prevista para o sábado, e é apenas o primeiro passo, tal como reporta o Venâncio Rodrigues.
O jurista Helder Chiuto, porta-voz da organização do evento, disse à Voz da América esperar que a marcha seja autorizada ao abrigo da lei.
Devemos ser a partir de amanhã, depois de amanhã, poderá haver uma resposta em sentido positivo. Certamente vamos marchar para protestar este aumento galopante, em que denominamos como aumento milionário, de um mero subsídio de instalação e de outro subsídio de fim de mandato, que o nosso entender foi de todo arrepiante, tendo em conta o contexto atual, porque concordo contra o pobre, contra o pacato cidadão, contra o mais desfavorecido.
Os protestos que os organizadores esperam vir a estender-se pelo país e serão seguidos de uma ação judicial para impugnar o ato jurídico e solicitar ao tribunal que o declare nulo, injusto e sem qualquer efeito, segundo Helder Chiuto. O jurista angolano precisou que os protestos visam demonstrar a indignação da sociedade pela decisão tomada pelos deputados, incluindo os da oposição, de quem, segundo disse, se esperava uma postura diferente.
Estar ali é para viver momentos de lazer e de confortos, quando o povo que diz representar está na rua, dormir na rua, crianças. Do MPLA não esperaríamos absolutamente nada. Agora, da oposição esperaríamos sim, porque são esses que literalmente representam o povo, o povo sofredor. Portanto, ter que aprovar esses valores milionários sem consultar previamente, no mínimo, o povo que diz estar representar é como se fosse uma punhalada pelas costas. É para tudo bem que o dinheiro foi aliciante. E o M, como se diz na gíria, macaco velho. Colocou aquilo numa forma de casca de banana.
A resolução aprovada pela Assembleia Nacional atualizou os subsídios de instalação e de fim de mandato dos deputados de 22,6 milhões de kwanzas, cerca de 27 mil dólares americanos, e 24,5 milhões de kwanzas, perto de 29 mil dólares americanos. A UNITA, o principal partido da oposição angolana, anunciou recentemente que vai partilhar 50% do subsídio de instalação dos seus deputados, naquilo que ficou entendido como uma tentativa de baixar a onda de críticas de que foi alvo pela sociedade por não ter rejeitado a sugestão da Assembleia Nacional. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
No cenário político americano, a possibilidade de um terceiro candidato está a ser cada vez mais aventada como uma possibilidade, evidentemente, e isso poderá ter ilações grandes nas próximas eleições. Isto ao mesmo tempo que Donald Trump continua firme na sua posição de líder da corrida à nomeação pelo Partido Republicano. É a política americana com João Santa Rita.
Estamos ainda muito longe das eleições de 2024, mas cresce agora a inquietação dentro do Partido Democrata sobre o grupo Sem Rótulos, No Labels, que se diz independente dos democratas e republicanos, procurando apoio de moderados de ambos os lados e estudando a hipótese de apresentar o seu próprio candidato às presidenciais. O grupo, que tem figuras conhecidas dos dois partidos, como o antigo governador republicano de Maryland, Larry Hogan, e o antigo senador democrata Joe Lieberman e o ativista de direitos cívicos Ben Chavez, lançou esta semana uma campanha titulada Senso Comum, através do país, que visa testar o apoio a uma eventual candidatura à presidência. Isto numa altura em que uma sondagem indica que 59% do eleitorado americano está pronto a considerar uma candidatura de um terceiro partido, incluindo 53% dos republicanos, 59% dos democratas e 70% dos eleitores independentes. Uma demonstração clara do descontentamento de muito do eleitorado com o facto de tudo indicar, pelo menos por agora, que as próximas eleições vão ser uma repetição da votação de 2020 entre Donald Trump e Joe Biden. Sondagens anteriores, aliás, têm mostrado haver descontentamento de muito eleitorado com essa possibilidade, e estes novos números indicam que isso é uma realidade. Um nome mencionado agora como possível candidato presidencial do grupo é o senador democrata Joe Manchin, que durante a última sessão legislativa se opôs a várias iniciativas do governo do presidente Biden e é conhecido por posições conservadoras dentro do Partido Democrata, numa altura em que este partido se virou mais para a esquerda. A teoria é que, sem rótulos, poderá escolher Manchin, um democrata, como candidato à presidência e ter como candidato à vice-presidência um republicano moderado. Mas sondagens indicam também que, no caso de sem rótulos ter um candidato à presidência, o mais prejudicado será Joe Biden, isto é, serão roubados mais votos a Biden do que a Trump, podendo, portanto, dar uma vitória a Trump. Uma sondagem indica que, em estados vitais, Biden pode derrotar Trump, mas se houver um terceiro candidato, isso vira-se para Trump. Isso, aliás, já aconteceu no passado. Como disse à cadeia de televisão ABC, a antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Donna Brazile.
Well, Democrats have a lot of experience of third-party candidates basically biting at our heels and, of course, turning the election over to the Republicans.
Os democratas têm muita experiência com candidatos de terceiro partido a morderem-nos nos calcanhares e a dar as eleições aos republicanos. Vimos isto com a candidatura de Ralph Nader em 2000 e vimos isso outra vez em 2016 com a candidata Jill Stein. Todos nós sabemos que isto vai ser uma eleição muito renhida. E quaisquer que sejam as sondagens hoje, tudo vai ser decidido em 3 ou 4 estados e provavelmente por menos de 100 mil pessoas nesses estados. Por isso, todos os votos contam. Nós já temos um sistema multipartidário, há socialistas, há libertários, tentam argumentar que é preciso haver um candidato moderado. Ora, o moderado é Joe Biden, esse é o moderado. Dizem que tem que haver outras escolhas. Nós apresentamos muitas escolhas. Eram palavras de Donna Brazile, antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Ela referia-se ao facto de, em 2000, George W. Bush ter ganho as eleições derrotando Al Gore e beneficiando da corrida do ativista pró-consumidor Ralph Nader e às eleições de 2016, quando Trump bateu Hillary Clinton, beneficiando dos votos tirados ao Partido Democrata pela candidata do Partido Verde, Jill Stein. A preocupação entre os democratas é agora tão grande que o antigo dirigente do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, Dick Gephardt, vai liderar uma campanha contra a Sem Rótulos, titulada Sem Rótulos é igual a Trump. Este grupo, há que dizer, inclui também alguns republicanos que se opõem a Donald Trump e que veem na Sem Rótulos a possibilidade de Trump ser eleito. Isto surge numa altura também em que Donald Trump continua firme na liderança das sondagens do Partido Republicano, enquanto aquele que é o seu maior direto rival, o governador da Flórida, Ron DeSantis, continua sem mudar as percentagens, muito fracas. Jornais americanos têm estado cheios de paragonas, indicando que a campanha de DeSantis se está a afundar e uma proeminente figura do Partido Republicano, Newt Gingrich, disse que, em termos práticos, Trump é agora já o candidato republicano, pelo que o partido deve começar a concentrar-se, não nas primárias, mas em atacar Biden. Mas Ron DeSantis discorda e respondeu na cadeia Fox quando lhe perguntaram se estava preocupado com o que dizem os jornais.
Oh, not at all, but I think clearly you see an effort to create these narratives. I think the good thing about it is Republican primary voters are very smart.
De nenhum modo, mas claro que se vê um esforço para se criar essa narrativa. E a boa coisa é que os eleitores republicanos são muito inteligentes. Eles sabem onde é que essas entidades estão no campo político. E, portanto, quando ficarem convencidos que os meios de informação não querem que eu seja o candidato, isso irá a longo prazo ajudar-me. Sou atacado por esses meios de informação porque eles sabem que eu derrotaria Biden e derrotaria-lo à vontade.
Because I think they know that I would beat Biden and beat him soundly.
Eram palavras de Ron DeSantis. Estamos a 6 meses da primeira votação nas eleições primárias e a 1 ano da convenção do Partido Republicano. Tudo pode mudar, mas a verdade para já é que os democratas se preocupam cada vez mais com sem rótulos e Ron DeSantis com as sondagens que não mostram qualquer seu avanço junto do eleitorado.
O enviado dos Estados Unidos da América para o clima, John Kerry, disse ao primeiro-ministro da China que é imperativo que os dois países, China e Estados Unidos, trabalhem juntos para abordar a questão das mudanças climáticas.
A reunião de Kerry com Li Qiang na terça-feira ocorreu após sua reunião com o chefe de relações exteriores do Partido Comunista, Wang Yi, em seu segundo dia de negociações em Pequim.
O presidente Biden está realmente esperançoso de que possamos avançar na agenda climática. A China e os Estados Unidos são as duas economias mais poderosas do mundo. Acontece que também somos os dois maiores emissores de gases de efeito estufa. E, portanto, o imperativo de que nossos dois países se reúnam, trabalhem e mostrem ao resto do mundo como podemos cooperar e começar a lidar com isso com a urgência necessária é incrível.
Li, o segundo funcionário do partido, disse a Kerry que a China e os Estados Unidos deveriam cooperar mais estreitamente no desafio assustador causado pelo aquecimento global. Os laços entre os países atingiram uma baixa histórica em meio a disputas sobre tarifas, acesso à tecnologia, direitos humanos e ameaças da China contra o governo autônomo de Taiwan. A China lidera o mundo na produção e consumo de carvão, que adiciona toneladas de dióxido de carbono à atmosfera anualmente, ao mesmo tempo em que expande o uso de energias renováveis, como energia solar e eólica. Kerry é o terceiro alto funcionário do governo Biden nas últimas semanas a viajar para a China para reuniões com seus colegas de lá, depois do secretário de Estado Antony Blinken e da secretária de Tesouro Janet Yellen.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol feminino. Quinta-feira inicia-se o Campeonato do Mundo, que vai decorrer na Austrália e Nova Zelândia, o que significa que os adeptos em redor do mundo vão ter que se adaptar às diferenças horárias, que são muitas, principalmente aqui nos Estados Unidos, onde vamos ter muitos jogos de madrugada. O campeonato inicia-se, como dissemos, na quinta-feira. Há 8 grupos de 4 nações cada. Estão lá 4 equipas africanas. A Nigéria está no grupo B com a Austrália, Canadá e Irlanda. Zâmbia está no grupo C com Costa Rica, Japão e Espanha. Este é um grupo muito difícil para as zambianas. A África do Sul está no grupo G com Argentina, Itália e Suécia. Marrocos no grupo H com Colômbia, Alemanha e Coreia. Na quinta-feira abre o campeonato com um jogo do grupo A. Nova Zelândia a defrontar a Noruega, que é a favorita para este jogo. Austrália defronta a Irlanda no grupo B. Austrália favorita. E também no grupo B, a Nigéria defronta o Canadá. Canadá é favorito. Entretanto, a seleção da Austrália protestou junto da FIFA contra o facto dos prémios monetários serem menores no Campeonato do Mundo das Mulheres quando comparado com o Campeonato do Mundo masculino. A Associação de Futebolistas Profissionais da Austrália disse que a FIFA oferece apenas um quarto da quantia dada no recente Campeonato do Mundo masculino em Qatar, nomeadamente 110 milhões de dólares contra os 440 milhões do Qatar. Há notícias, contudo, que dizem que os prémios monetários deste campeonato são cerca de 150 milhões de dólares, 10 vezes mais do que em 2015, mas, portanto, ainda muito aquém do campeonato masculino. A FIFA não respondeu, mas a Federação Internacional de Futebol teve dificuldades em vender os direitos de televisão na Europa, chegando mesmo a ameaçar não transmitir jogos para o continente devido às fracas ofertas vindas da Inglaterra, Alemanha, França, Espanha e Itália, cujas ofertas alegadamente eram entre 1 milhão e 20 milhões de dólares, quando para os homens as ofertas foram entre 100 e 200 milhões. A FIFA chegou a um acordo depois de fazer notar que, embora as audiências dos jogos femininos sejam menores, são cerca de 50 a 60% dos jogos do futebol masculino, pelo que os direitos de transmissão deveriam refletir isso. O Wall Street Journal disse que a FIFA vai receber na totalidade de direitos em redor do mundo 200 milhões de dólares, o que fica aquém do que previa em 100 milhões. Previa, portanto, receber um total de 300 milhões de dólares. Em termos da presença de espectadores, espera-se um recorde de mais de 1 milhão de pessoas nos jogos, o que é um recorde, como dissemos, embora na Nova Zelândia o entusiasmo seja pouco. 20 mil bilhetes vão estar a ser distribuídos, sem custo, para tentar intensificar o entusiasmo. Nova Zelândia não é país de futebol, é país de rugby. E falando de dinheiro de futebol, Real Madrid anunciou que teve um lucro de 11 milhões e 800 mil euros na época passada, quarto ano consecutivo com lucros.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina na Escancal, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Dentro de instantes, a terceira e última página. Não.
São 14 horas aqui em Uau, e esta emissão de Voz da América em português, na sua terceira parte. Estamos a 18 de julho de 2023, é o dia de Mandela. Votos de continuação de uma ótima escuta na companhia de Nashua Nkali, Liu Sahilo e eu, Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Nós transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Pode seguir notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Bastante para tal escrever VOA Português. E continue na nossa companhia. O nosso WhatsApp é o +1 202-251-9466. Hoje em destaque nas notícias, Rússia bombardeia Odessa e avisa de perigos para navios da Ucrânia continuar a exportar cereais. Soldado americano preso pela Coreia do Norte após atravessar a linha de demarcação das duas Coreias. Submarino nuclear americano chega à Coreia do Sul. Além de reportagem e análise, teremos hoje notícias sobre saúde e o tema dedicado à política americana aqui com o João Santa Rita. Mas para já, vamos a Guiné-Bissau, onde faltam 9 dias para o início da 11ª legislatura. O novo governo entra em funções depois da tomada de posse dos novos deputados, tomada de posse essa marcada para o final deste mês. O nosso correspondente Lassana Kassamá traz aqui a análise de especialistas sobre a expectativa que tem em relação às promessas deste novo governo da Guiné-Bissau. Lassana.
Já no próximo dia 27 de julho, com os deputados eleitos nas eleições legislativas de 4 de junho vão tomar posse. E é a partir daí que o próximo governo será formado e, consequentemente, entrar em funções. No entanto, está na cara dos guineenses que a dose de expectativa sobre o futuro governo está muito elevada.
Eu acredito que vão cumprir com promessas, principalmente para a área de educação, saúde, infraestrutura, produtos de primeira necessidade.
O que tem a ver com a escola, com saúde, com o desenvolvimento total do país.
Outro fator também que pode ser determinante é a exportação de caju. Se é que vão ter tempo de fazer isso, porque já estamos na época chuvosa.
As promessas do PA e Terra Arranca durante a campanha eleitoral resumiam-se em acabar com a fome, através da viabilização da campanha de comercialização da castanha de caju, combater a corrupção, promover maior investimento nas áreas de infraestruturas, reconduzir milhares de médicos e professores expulsos da função pública pelo governo cessante, reforma nos sistemas de saúde e educação, criação de banco de fomento para as mulheres e subsídios de maternidade, maior contenção nas despesas públicas mediante a redução de viagens e outras medidas para o efeito. Todavia, na opinião do investigador e escritor Samba Barri, tais promessas são realizáveis, mas não acredita que sejam possíveis em 4 anos de governação, devido ao que chama de hipocrisia política dos adversários.
O confronto político com os adversários, mais a hipocrisia política, vai ser o maior obstáculo do governo para atingir a meta dos seus propósitos.
Ao professor e ativista social Sumaila Guiola perguntamos até que ponto as promessas eleitorais do PA e Terra Arranca podem ser implementadas a breve trecho. A resposta disse que ainda é muito cedo fazer uma avaliação nesta perspectiva, mas destacou o seguinte.
Uma coisa é certa, o povo da Guiné-Bissau está cada vez mais consciente dos seus direitos, está cada vez mais vigilante e cada vez mais exigente com os seus governantes. Os próximos 4 anos serão de muita fiscalização.
Um dos itens que constam do programa eleitoral do PA e Terra Arranca tem a ver com o combate à corrupção. Para isso, Sumaila Guiola aponta.
Sem uma justiça transparente e despartidarizada, nós não podemos falar de combate sério à corrupção.
O investigador e escritor Samba Barri precisou, entretanto, o que deve ser feito para que as promessas eleitorais possam ser transformadas em realidade.
Esta coligação deve afastar-se, primeiro, de vinganças políticas e provocações de guerra política. Segundo, preocupar seriamente com os problemas do povo, começando pelo combate à fome.
Ainda sobre as promessas eleitorais, é isso que disse o professor e ativista social Sumaila Guiola.
O banco de fomento para as mulheres pode ser bom, mas mais do que isso, é preciso dinamizar a economia nacional no sentido de tirar as centenas e milhares de mulheres que asseguram o funcionamento da economia nacional na situação de informalidade, o que passará pela sua integração no sistema de segurança social.
Guineenses ansiosos sobre a resolução dos principais problemas do país, isto a menos de 2 semanas para a posse dos novos deputados e consequente formação do futuro governo. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Em Angola, a questão dos subsídios atribuídos recentemente aos deputados continua a causar protestos e para este sábado está prevista uma manifestação em Luanda contra isso. O Venâncio Rodrigues reporta que os organizadores da Marcha Ação Popular, que visa impugnar a resolução que determinou o aumento dos subsídios de instalação e fim do mandato de deputados, dizem já ter notificado o governo provincial de Luanda.
O jurista Elder Chiuto, porta-voz da organização do evento, disse à Voz da América esperar que a marcha seja autorizada ao abrigo da lei.
Esperamos que a partir de amanhã, depois de amanhã, poderá haver uma resposta em sentido positivo. Certamente vamos marchar para protestar este aumento galopante, em que denominamos como aumento milionário, de um mero subsídio de instalação e de outro subsídio de fim de mandato, que o nosso entender foi de todo arrepiante, tendo em conta o contexto atual, porque concorre contra o pobre, contra o pacato cidadão, contra o mais favorecido.
Os protestos que os organizadores esperam vir a estender-se pelo país serão seguidos de uma ação judicial para impugnar o ato jurídico e solicitar ao tribunal que o declare nulo e justo e sem qualquer efeito, segundo Elder Chiuto. O jurista angolano precisou que os protestos visam demonstrar a indignação da sociedade pela decisão tomada pelos deputados, incluindo os da oposição, de quem, segundo disse, se esperava uma postura diferente.
Estar ali é para viver momentos de lazer e de confortos, quando o povo que diz representar está na rua, dormir na rua, crianças. Porque do MPLA não esperaríamos absolutamente nada. Agora, da oposição esperaríamos, sim, porque são esses que literalmente representam o povo, o povo sofredor. Portanto, ter que aprovar esses valores milionários sem consultar previamente, no mínimo, o povo que diz estar representado, é como se fosse uma punhalada pelas costas. É para tudo bem que o dinheiro foi aliciante. E o M, como se diz na gíria, macaco velho. Colocou aquilo numa forma de casca de banana.
A resolução aprovada pela Assembleia Nacional atualizou os subsídios de instalação e de fim de mandato dos deputados de 22,6 milhões de kwanzas, cerca de 27 mil dólares americanos, e 24,5 milhões de kwanzas, perto de 29 mil dólares americanos. A UNITA, o principal partido da oposição angolana, anunciou recentemente que vai partilhar 50% do subsídio de instalação dos seus deputados, naquilo que ficou entendido como uma tentativa de baixar a onda de críticas de que foi alvo pela sociedade por não ter rejeitado a sugestão da Assembleia Nacional. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Rodrigues. Falando para a Voz da América a partir de Luanda, em Angola. Mais de 600 jovens moçambicanos vão participar em Portugal, em agosto, nas Jornadas Mundiais da Juventude. O que será? Foi o que levou Ana Guedes a entrevistar o coordenador local, Padre Simeão Muxanga, hoje no programa Washington Fora de Horas. Muxanga diz que será uma jornada de fé.
E levamos aquilo que é o nosso característico, é o sermos moçambicanos, sermos acolhedores, o sermos serenos, e queremos aprender com os irmãos oriundos de outros cantos do mundo a convivência.
Uhum.
E o Santo Padre insiste nisso, em sermos comunidade, a não sermos ilha. E a percebermos também a universalidade da Igreja. A Igreja em saída, a Igreja missionária, que é ir ao encontro do irmão e saber conviver com o próximo.
No vídeo de promoção destas Jornadas Mundial da Juventude, nós ouvimos o Papa dizer aos jovens não se deixem ficar no fim da história. Sejam protagonistas, tomem a iniciativa, construam um mundo melhor. Em termos deste papado, o que é que ele tem no seu relacionamento com os jovens, sobretudo no seu relacionamento com os jovens cristãos em África? Qual tem sido o impacto deste Papa?
Olhamos o Papa Francisco como um Papa de jovens. Ele dialoga tanto com os jovens, fala dos jovens. E a Igreja em África deve, aos poucos, perceber essa realidade, confiar mais nos jovens. Nossa comunidade deve apostar nos jovens,
Sr. Padre, uma das coisas que se tem falado muito nos últimos anos é o número decrescente de fiéis católicos, o número decrescente de padres católicos. Qual é a situação em Moçambique?
Em Moçambique não podemos considerar um número decrescente de sacerdote. De católicos, sim, em algum momento, agora que passamos pela pandemia, que as igrejas estiveram encerradas, surgiram novos movimentos, setas que conseguiam puxar algumas pessoas. Sim, isso fez sentido na igreja, mas aos poucos a igreja vai recuperando, aos poucos as pessoas vão voltando para a igreja. Quanto à vida consagrada, não, não é um número decrescente, é um número crescente, até porque em Moçambique as instalações, o Instituto de Formação Sacerdotal vão aumentando, né? Temos dois seminários filosóficos hoje em dia, nos últimos 5 anos, e um seminário teológico que está bem cheio. Portanto, a formação sacerdotal, penso que não está em decadência, os números vão crescendo de jovens e entregas que entram na casa de formação para serem futuros sacerdotes.
Muito obrigada. Connosco tivemos o padre Samião Muxanga, desde Moçambique. Estivemos a falar sobre a Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em Lisboa, aliás, em Portugal, Lisboa essencialmente, entre 1 e 6 de agosto.
Era Ana Guedes em conversa com o padre católico Samião Muxanga, que coordena em Moçambique a participação de mais de 600 jovens nas Jornadas Mundiais da Juventude, que terão lugar, tal como ouvimos na conversa, em Portugal. 14 horas e 14 minutos, aqui, Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Momento agora para falarmos da política americana com João Santa Rita, que diz que na cena política local a possibilidade de um terceiro candidato está a ser cada vez mais aventada. Enquanto isso, Donald Trump continua firme na sua posição de líder à nomeação pelo Partido Republicano.
Estamos ainda muito longe das eleições de 2024, mas cresce agora a inquietação dentro do Partido Democrata sobre o grupo Sem Rótulos, No Labels, que se diz independente dos democratas e republicanos, procurando apoio de moderados de ambos os lados e estudando a hipótese de apresentar o seu próprio candidato às presidenciais. O grupo, que tem figuras conhecidas dos dois partidos, como o antigo governador republicano de Maryland, Larry Hogan, e o antigo senador democrata Joe Lieberman e o ativista de direitos cívicos Ben Chavez, lançou esta semana uma campanha titulada Senso Comum, através do país, que visa testar o apoio a uma eventual candidatura à presidência. Isto numa altura em que uma sondagem indica que 59% do eleitorado americano está pronto a considerar uma candidatura de um terceiro partido, incluindo 53% dos republicanos, 59% dos democratas e 70% dos eleitores independentes. Uma demonstração clara do descontentamento de muito do eleitorado com o facto de tudo indicar, pelo menos por agora, que as próximas eleições vão ser uma repetição da votação de 2020 entre Donald Trump e Joe Biden. Sondagens anteriores, aliás, têm mostrado haver descontentamento de muito eleitorado com essa possibilidade e estes novos números indicam que isso é uma realidade. Um nome mencionado agora como possível candidato presidencial do grupo é o senador democrata Joe Manchin, que durante a última sessão legislativa se opôs a várias iniciativas do governo do presidente Biden e é conhecido por posições conservadoras dentro do Partido Democrata, numa altura em que este partido se virou mais para a esquerda. A teoria é que, sem rótulos, poderá escolher Manchin, um democrata, como candidato à presidência e ter como candidato à vice-presidência um republicano moderado. Mas sondagens indicam também que, no caso de sem rótulos ter um candidato à presidência, o mais prejudicado será Joe Biden, isto é, serão roubados mais votos a Biden do que a Trump, podendo, portanto, dar uma vitória a Trump. Uma sondagem indica que, em estados vitais, Biden pode derrotar Trump, mas se houver um terceiro candidato, isso vira-se para Trump. Isso, aliás, já aconteceu no passado. Como disse à cadeia de televisão ABC, a antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, Donna Brazile.
Well, Democrats have a lot of experience of third-party candidates basically biting at our heels and, of course, turning the election over to the Republicans.
Os democratas têm muita experiência com candidatos de terceiro partido a morderem-nos nos calcanhares e a dar as eleições aos republicanos. Vimos isto com a candidatura de Ralph Nader em 2000 e vimos isso outra vez em 2016 com a candidata Jill Stein. Todos nós sabemos que isto vai ser uma eleição muito renhida. E quaisquer que sejam as sondagens hoje, tudo vai ser decidido em 3 ou 4 estados e provavelmente por menos de 100 mil pessoas nesses estados.
It's going to come down to 3 or 4 states and likely less than 100,000 people across those states. So, yeah,
por isso, todos os votos contam. Nós já temos um sistema multipartidário. Há socialistas, há libertários. Tentam argumentar que é preciso haver um candidato moderado. Ora, o moderado é Joe Biden. Esse é o moderado. Dizem que tem que haver outras escolhas. Nós apresentamos muitas escolhas.
There needs to be another choice. Well, we offer plenty of choices in American politics.
Eram palavras de Donna Brazile, antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata. Ela referia-se ao facto de, em 2000, George W. Bush ter ganho as eleições derrotando Al Gore e beneficiando da corrida do ativista pró-consumidor Ralph Nader e às eleições de 2016, quando Trump bateu Hillary Clinton, beneficiando dos votos tirados ao Partido Democrata pela candidata do Partido Verde, Jill Stein. A preocupação entre os democratas é agora tão grande que o antigo dirigente do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, Dick Gephardt, vai liderar uma campanha contra a Sem Rótulos, titulada Sem Rótulos é igual a Trump. Este grupo, há que dizer, inclui também alguns republicanos que se opõem a Donald Trump e que veem na Sem Rótulos a possibilidade de Trump ser eleito. Isto surge numa altura também em que Donald Trump continua firme na liderança das sondagens do Partido Republicano, enquanto aquele que é o seu maior direto rival, o governador da Flórida, Ron DeSantis, continua sem mudar as percentagens, muito fracas. Jornais americanos têm estado cheios de paragonas, indicando que a campanha de DeSantis se está a afundar e uma proeminente figura do Partido Republicano, Newt Gingrich, disse que, em termos práticos, Trump é agora já o candidato republicano, pelo que o partido deve começar a concentrar-se, não nas primárias, mas em atacar Biden. Mas Ron DeSantis discorda e respondeu na cadeia Fox quando lhe perguntaram se estava preocupado com o que dizem os jornais.
Oh, not at all, but I think clearly you see an effort to create these narratives. I think the good thing about it is Republican primary voters are very smart.
De nenhum modo, mas claro que se vê um esforço para se criar essa narrativa. E a boa coisa é que os eleitores republicanos são muito inteligentes. Eles sabem onde é que essas entidades estão no campo político. E, portanto, quando ficarem convencidos que os meios de informação não querem que eu seja o candidato, isso irá a longo prazo ajudar-me. Sou atacado por esses meios de informação porque eles sabem que eu derrotaria Biden e derrotaria-lo à vontade.
Because I think they know that I would beat Biden and beat him soundly.
Eram palavras de Ron DeSantis. Estamos a 6 meses da primeira votação nas eleições primárias e a 1 ano da convenção do Partido Republicano. Tudo pode mudar, mas a verdade para já é que os democratas se preocupam cada vez mais com a Sem Rótulos e Ron DeSantis com as sondagens que não mostram qualquer seu avanço junto do eleitorado.
E depois da política americana, quando são 14 horas e 19 minutos aqui em Washington, vou convidar a Ana Guedes para nos falar da saúde.
Olá, ouvintes, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes e hoje vamos falar de um tema que tem estado nas notícias nestes últimos dias. Trata-se de o aspartame, ou aquele açúcar artificial que muitos de nós usam. Segundo as principais agências de saúde mundiais, os consumidores que limitam a ingestão do aspartame e de outros adoçantes artificiais correm pouco risco de contrair cancro. O nível ocasional da exposição, que está longe da dose diária aceitável, é seguro e não produz riscos apreciáveis para a saúde. Isso segundo Francesco Branca, o diretor do Departamento de Nutrição e Segurança Alimentar da Organização Mundial de Saúde. O problema é para os grandes consumidores, diz ele, e o problema é para as situações em que o consumo está a mudar para os grandes consumidores. Mas pensa, acrescentou, que os nossos resultados não indicam que o consumo ocasional deve constituir um risco para a maioria dos que usam o aspartame, um adoçante artificial que tem sido amplamente utilizado numa variedade de alimentos e bebidas, incluindo os refrigerantes dietéticos, pastilhas elásticas, gelados e cereais do pequeno almoço, isto desde a década de 1980. Notícias recentes nos meios de comunicação social de que o braço de investigação do cancro da OMS, a Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro, iria provavelmente declarar o aspartame cancerígeno para os seres humanos, criaram um alvoroço entre os adeptos de dietas fiéis, viciados nestes produtos com baixo teor de gordura. Dois organismos científicos efetuaram análises independentes, mas completamente complementares, para avaliar o potencial perigo cancerígeno e outros riscos para a saúde associados ao consumo do aspartame. Dois organismos científicos efetuaram análises independentes, mas chegaram à conclusão, como nos diz Mary Schubert-Berrigan, a diretora do programa de monografias desta Agência Internacional de Investigação sobre o cancro, aliás, que a tarefa da sua agência era identificar os possíveis perigos, não os riscos associados ao consumo do aspartame. É muito importante notar que se tratou de uma identificação de perigos, não de uma avaliação de riscos, disse ela. A identificação do perigo visa identificar as propriedades específicas do agente e o seu potencial para causar danos, ou seja, o potencial de um agente para causar cancro, disse, referindo-se que não reflete o risco de desenvolver cancro a um determinado nível de exposição. Schubert-Berrigan diz que a classificação do grupo 2C desta Agência Internacional de Investigação sobre o Cancro foi feita com base em provas limitadas de 3 estudos para um tipo de cancro do fígado em humanos, acrescentando também havia provas limitadas de cancro em animais experimentais. Apesar dos resultados positivos consistentes nestes 3 estudos, disse ela, o grupo de trabalho concluiu que o acaso, o enviesamento e a confusão não podiam ser excluídos com confiança razoável e, assim, concluíram que a evidência era limitada. Branco, da OMS, disse que o Comitê Misto de Peritos em Aditivos Alimentares analisou os riscos associados ao aspartame e concluiu que não há provas também convincentes a partir de dados experimentais ou humanos de que o aspartame tem efeitos adversos após ingestão dentro da chamada dose diária, previamente estabelecida de um máximo de 40 miligramas por quilo de peso corporal. O que isto significa, disse ele, é que uma pessoa que pesa 70 quilos pode consumir 2.800 miligramas de aspartame por dia. Uma vez que o impacto a longo prazo dos adoçantes artificiais não é conhecido, ele aconselha as pessoas a limitarem o consumo de produtos açucarados. É particularmente importante para as crianças pequenas, que serão expostas precocemente a um ajustamento do paladar e depois estão basicamente no caminho certo para consumir continuamente produtos açucarados. Ele disse que uma criança que pese 20 quilos poderia consumir 2 a 3 latas de refrigerantes com adoçantes artificiais, o que estaria dentro da dose diária aceitável prescrito. No entanto, ele alertou para o facto de muitas crianças poderem consumir muito mais. É possível que haja famílias que, em vez de beberem água à mesa, bebem uma lata grande de bebidas com gás e com adoçantes. Esta não é uma boa prática, afirma. Por isso, as crianças podem estar em maior risco, não só porque o início do consumo é precoce, mas também porque estamos habituados a esse sabor e a esses níveis e também porque temos uma exposição a longo prazo e não tenho a certeza se os nossos estudos nos conseguiram informar sobre a exposição ao longo da vida. Embora as empresas possam reconsiderar os seus produtos, Branca diz que a OMS não está a aconselhar as empresas de alimentos e bebidas a considerar a substituição do aspartame por adoçantes alternativos. Não se trata de procurar novas alternativas de momento, diz ele. Trata-se de alterar a fórmula dos produtos e a escolha dos ingredientes para que se possa obter produtos saborosos sem necessidade de se utilizar adoçantes, afirmou. Entretanto, sugere que as pessoas considerem consumir produtos que não contenham açúcares livres, nem adoçantes artificiais, como a água e a fruta fresca, que é naturalmente doce. E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Estivemos aqui a falar de saúde, da sua saúde e da questão do adoçante artificial. Estivemos a falar exatamente do aspartame. podemos voltar para a semana. Até lá, desejo a todos uma boa semana, saúde ao melhor possível e, como sempre, estamos juntos.
Obrigado, Ana Gage. E no resumo de notícias, a Rússia disse hoje ter levado a cabo ataques contra Odessa e Mykolaiv, na costa do Mar Negro da Ucrânia, em retaliação por um ataque na segunda-feira que danificou uma ponte ligando a Rússia à Crimeia. A Ucrânia disse ter abatido 6 mísseis e 21 drones sobre Odessa, mas que houve danos no terreno causados por destroços e explosões. E, por último, um soldado americano foi detido pela Coreia do Norte depois de ter ilegalmente atravessado a fronteira entre as duas Coreias na chamada Zona de Segurança Conjunta Desmilitarizada. O Comando das Nações Unidas, estacionado naquela zona, disse estar em contato com as autoridades militares da Coreia do Norte para resolver o incidente, afirmando que o homem detido se encontrava a efetuar um programa de orientação local. Na Xuancal, Liu Sahil e a Mães Miguel estiveram na sua companhia nesses últimos 30 minutos desta emissão vespertina da Voz da América. Continuação de uma ótima terça-feira. Até amanhã.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. As autoridades iranianas demonstraram mais uma vez que têm medo do povo iraniano. O proeminente rapper iraniano Temaj Salehi foi condenado a 6 anos e 3 meses de prisão devido à sua participação nos protestos pacíficos e generalizados contra o regime que se espalharam por todo o Irã no outono passado. Após a morte, sob custódia policial, de Mahsa Amini, detida por usar indevidamente o seu hijab. Dezenas de milhares de pessoas foram presas durante a violenta repressão do regime aos protestos. 500 pessoas foram mortas e 7 foram executadas. Temaj Salehi, de 32 anos, foi detido em outubro e passou meses na solitária depois de ter publicado canções e vídeos de apoio aos protestos. Num vídeo com mais de 450 mil visualizações no YouTube, ele cantava: "O crime de alguém foi dançar com o cabelo ao vento." Após a sua detenção, os meios de comunicação social estatais iranianos divulgaram um vídeo de Salehi com os olhos vendados e magoado, pedindo desculpas pelos seus erros. Tal como o mais recente relatório anual do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre os direitos humanos no Irã deixou claro, os tribunais iranianos consideram regularmente, como prova, confissões frequentemente obtidas através de coação ou tortura. Salehi foi acusado de uma miríade de crimes e considerado culpado de incitamento à violência, corrupção na terra e difusão de propaganda. Foi absolvido das acusações de cooperação com um governo hostil e de insulto ao líder supremo. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, considerou o veredito e a sentença de prisão de Temaj Salehi perturbadores e disse que os Estados Unidos continuarão a monitorar o seu estado. Tem-lhe sido sistematicamente negado o acesso à representação legal. O seu julgamento decorreu à porta fechada. Relatos de abril de que necessitava urgentemente de cuidados médicos depois de ter sido torturado durante a sua detenção, observou o porta-voz Miller. O tratamento severo do regime nesta matéria é profundamente preocupante e deve ser posto termo, pelo qual apelamos às autoridades iranianas para que o liberem, bem como a todos os seus presos políticos. O mundo está atento e continuaremos a coordenar esforços com os nossos aliados e parceiros para responsabilizar as autoridades iranianas pelas suas violações dos direitos humanos. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.